vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas, aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Boa tarde. PSD de Tomar faz balanço aos processos não concretizados pela Câmara neste mandato e volta a falar em falta de transparência. Pedro Marques dos Independentes alerta, processos do Parque T e do saneamento representam encargos de milhões de euros para o próximo executivo. Candidatura da Semana Santa a Património Cultural e Material Nacional vai estar em foco nas festas do Conselho de Sertual.
Quanto à previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta quinta-feira vamos ter céu muito nublado, pouco nublado no litoral até ao início da tarde, tornando-se pouco nublado a partir do fim da tarde. Vamos ter possibilidade de ocorrência de períodos de chuva, em geral fraca até meio da tarde. O vento vai ser, em geral, fraco de norte, superando moderado no litoral. Vamos ter neblina ou nevoeiro e também pequena subida da temperatura mínima no litoral. Conte também com pequena descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar com máxima de 27 graus. Quanto às capitais de distrito à nossa volta, vamos ter 30 graus de máxima para Castelo Branco, 28 para Santarém, 27 para Porto Alegre, 25 para Lisboa, 24 para Coimbra e 22 graus de máxima para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. A última reunião do atual Executivo no presente mandato, realizada na segunda-feira, foi aproveitada pela oposição para fazer um breve balanço à atividade do Executivo. O vereador João Tenreiro, do PSD, fez um conjunto de referências aos processos que, disse, no decorrer dos últimos 4 anos deste mandato não foram concretizados pela atual Câmara e apontou, por exemplo, a revisão da Carta Educativa e a Carta da Saúde do Conselho, entre outros.
E vemos aqui um conjunto de situações que nós, Sr. Presidente, deixámos passar e que nós, PSD, alertámos e trouxe aqui alguns dos mais importantes que poderiam ter sido avançados e que não foram. E que não passaram muitos deles do papel ou de alguns de mera intenção. Falo, exemplo, nomeadamente, e começo na área da educação, por exemplo, onde nós denunciámos que houve uma falha de planeamento na área da educação, houve agora a abertura do ano letivo, esteve cá a senhora secretária de Estado, é certo, houve um conjunto de elogios, mas o que é certo é que durante estes 4 anos não se procedeu a uma mera revisão da carta educativa quando ela funciona mal, e temos casos concretos denunciados que funciona mal. Nós recomendámos também a Carta da Saúde no Conselho de Tomar, que também não foi feita. Nós também recomendámos, Sr. Presidente, e entendemos que nestes 4 anos foram perdidas grandes oportunidades porque não foi elaborado um plano de desenvolvimento estratégico concertado e discutido com as empresas e as associações. Não é um plano de desenvolvimento estratégico encomendado. Acho que deveríamos ter pensado um plano de desenvolvimento estratégico para o Conselho de Tomar. E dentro daqui do CHET, em conjunto, obviamente, com a Assembleia Municipal, podíamos ter feito e avançado muito mais neste aspecto, porque estamos a falar no âmbito dos fundos comunitários do Portugal 2020. Um plano municipal de turismo que nós recomendámos e que não foi avançado. O Conselho das Atividades Económicas, que também poderia ter sido implementado e que não foi, e teria grandes vantagens. Uma Agência de Promoção e Investimentos, Sr. Presidente, que nós também propusemos e que não avançou, um Conselho Municipal da Cultura, que poderia ter avançado e trazia muito, portanto, isto fazendo um balanço concreto ao fim destes 4 anos, tinha trazido muito e não avançou, uma recomendação ao Programa de Combate ao Desperdício Alimentar, que não foi implementado, recomendámos e não foi implementado, um Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem no Centro Histórico, foi aprovado em deliberação de Câmara, mas não se avançou em concreto, o Regulamento da Publicidade e Ordenamento, que também sobre este aspecto propusemos, foi proposto, foi aprovado e que não avançou.
O Autarca fez ainda referências para o Parque Empresarial, para referir depois também a taxa de resposta do município aos requerimentos do PSD, que teria sido, disse, neste mandato, na ordem dos 55%. João Terreiro falou ainda de falta de transparência da atual maioria PS-CDU.
O Parque Empresarial de Tomar, Sr. Presidente, falou-nos que havia um projeto já contratualizado, penso eu, de 1 milhão para o parque empresarial até hoje, portanto, não temos mais informações em concreto que a pedimos. Ficámos à espera, Sr. Presidente, da constituição das brincadas de limpeza, informação que nós requeremos, que nunca obtivemos resposta. Também no início do mandato foi aqui anunciado por uma pessoa que hoje não está cá, que na altura era vice-presidente, que era o Tomar 2020 e o Parque Tecnológico no Politécnico, a incubadora de empresas no campo de futebol do IPT. Na altura requeremos informação sobre o andamento desse processo, até hoje ainda não obtivemos e nada sabemos sobre essa questão. Também obtimos informações sobre a destilaria de álcool que viria da Índia e até hoje também não obtivemos resposta. Sr. Presidente, foi-nos a taxa de resposta aos nossos requerimentos foram cerca de 55%, foi uma taxa muito baixa. Nós que fomos eleitos para fazer a oposição apresentámos propostas, recomendações e requerimos informações, nomeadamente algumas sobre a prestação de contas de muitos eventos que foram realizados no Conselho de Tomar. Nomeadamente, estou-me a lembrar da festa templária realizada no ano passado e até hoje ainda não obtivemos resposta. Sr. Presidente, tentámos lutar para uma transparência maior da Câmara Municipal de Tomar. Foi aqui apresentada uma proposta no início do mandato para um portal da transparência que está estático, que está completamente estático, não avança. E para dizer que ao fim destes 4 anos houve uma clara falha de informação connosco, que nós somos vereadores não executivos, portanto, e que nós apresentámos muitas recomendações, muitas propostas, muitos requerimentos, até no sentido de, porque nós somos os 7, obviamente que a Sra. Presidente e os seus pares com outras ideias para o Conselho, é normal, isto é a democracia, nós tínhamos outras, mas no sentido de podermos contribuir em conjunto para o desenvolvimento do Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador dos Independentes por Tomar, Pedro Marques, prosseguiu no mesmo tom e também, a jeito de balanço, fez referência a alguns dos processos que na Câmara e fora dela têm marcado também a atualidade na Bantina, caso do Parque T. Pedro Marques lamentou a falta de memória daqueles que acusam a atual Câmara de ser responsável pelos milhões de euros que vai custar ao município este equipamento no decorrer dos próximos anos.
Sempre fui muito avesso e não às vezes diziam-me que era melhor estar calado, mas também não sou capaz de fazer. Quando vejo algumas pessoas ter lapsos de memória graves. Porque, como eu ouvi recentemente, eu já o disse aqui publicamente, e já disse ao Sr. Presidente em particular, que se houve algum programa que foi cumprido quase na íntegra, foi o nosso de há 4 anos. Porquê? Porque nós sabíamos a situação em que o município estava e sabíamos o que é que se podia fazer, o que é que era prioritário para nós, e assumimos alguns compromissos e algumas prioridades. E elas avançaram. Mas mais grave que isso é apontar-se, por exemplo, o dedo a esta Câmara em relação ao Parque T. Quando o Parque T foi algo que nasceu torto, e digo torto, porque não é fazer parque de estacionamento. Pode ser investimento público, mas tem de ser rentável como investimento, qualquer investimento privado. E quando se lança um investimento cuja amortização, o investimento que é feito, amortiza 25% e os 75% é do exterior, ou seja, seriam mais de 1000 lugares de estacionamento que iriam amortizar o parque de estacionamento, eram os munícipes de Tomar a pagar. É preciso, diria, não ter mesmo memória, para não dizer que há outras intenções por trás, para agora dizer que este executivo é que foi o responsável por, efetivamente, o baixo estacionamento custar 9 milhões. Eu já disse que vai custar mais 10 milhões no final, e vai custar mais 10 milhões porque foi um investimento mau.
O vereador dos Independentes por Tomar abordou também, entre outros aspectos, a questão do saneamento. Pedro Marques lembrou que foram tomadas decisões erradas no passado, que vão agora refletir-se negativamente na gestão da Câmara no decorrer dos próximos anos.
É saneamento, e que se diz que fez muito em saneamento. Não, atenção, fez uma etar única no Conselho, que eu acho, já falei com muitas das pessoas do ramo, que é o mais dinheiro completa. Quando agora e recentemente já foi aqui falado, que está a pagar no inverno mais tratamento de águas residuais que se paga no verão por força, tem a ver com a concessão da ETAR. E que depois há outra realidade, é que avançou-se para a construção de coletores de saneamento em alta e não se fez a baixa. E agora temos coletores vazios que daqui a uns anos, que já estão assim há tantos anos, quando for para se utilizar, não é possível utilizar. E, portanto, foi investimento que foi feito, na altura com as águas do centro, que não é investimento, vai ser, foi uma despesa. Foi uma despesa que vamos todos ter que pagar, porque não é possível. E, por outro lado, também acusar os municípios de não poderem resolver o problema do saneamento, quando os municípios não podem fazer saneamento em alta e estão condicionados, porque fazer saneamento em baixa tem que ter em alta feito, e para chegar em alta tem que fazer o primeiro de baixa, em meu entender, e depois fazer ligação. Isto tem que haver, tem que ser um projeto capaz e estarem as coisas relacionadas. Acho que, quer dizer, eu estou a falar naquilo que é fundamental resolver nos próximos anos. E que tem havido, pelo menos pelo que eu tenho assistido, alguma ou incompreensão para as situações, ou desconhecimento dessas situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 22 de setembro, vai assinalar-se o Dia Europeu Sem Carros e Tomar, que este ano não aderiu oficialmente à data. Vai também comemorar o momento com um conjunto de iniciativas que pretendem incentivar a redução do uso do automóvel em defesa do ambiente e da saúde pública. Assim, no dia de amanhã, a utilização dos transportes urbanos de Tomar vai ser gratuita. Ainda sobre mobilidade, vai estar patente ao público no Centro Municipal de Interpretação Ambiental, na Mata dos Sete Montes, até 29 de setembro, a exposição Mobilidade Sustentável. A data serve também para o lançamento de um concurso para crianças e jovens estudantes sobre a temática, intitulado Menos Carros, Mais Ar Puro, iniciativa de âmbito municipal que pretende assim sensibilizar os participantes e municípios em geral para as consequências ambientais resultantes do uso abusivo e inadequado dos veículos motorizados particulares, nomeadamente o automóvel, privilegiando os transportes mais ecológicos, como transportes públicos, a bicicleta ou ainda o andar a pé. Pretende-se que os participantes elaborem, nomeadamente, um cartaz ao tema da mobilidade sustentável, com a possibilidade do mesmo vir a integrar a divulgação das iniciativas do Dia Europeu Sem Carros em 2018. O concurso é composto por duas categorias, uma de pré-escolar e primeiro ciclo e outra do segundo, terceiro ciclo e secundário. Todos os trabalhos que cumprirem as normas serão depois expostos de 26 de março a 6 de abril de 2018 no Centro Municipal de Interpretação Ambiental.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito das festas do Conselho de Sardoual, a Capela de Nossa Senhora do Carmo recebe a exposição alusiva à candidatura da Semana Santa a Património Cultural e Material Nacional e ao futuro centro de interpretação que o município pretende criar na mesma capela. A exposição estará patente ao público a partir desta quinta-feira, prolongando-se depois até ao próximo domingo. Recorde-se que o município está a elaborar uma candidatura com o objetivo de que a Semana Santa de Sardoual seja integrada no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, que é gerido, recorde-se, pela Direção-Geral do Património Cultural. É ainda a intenção do município criar um centro de interpretação da Semana Santa e do património religioso na Capela de Nossa Senhora do Carmo, projeto que passa por disponibilizar um conjunto de elementos através das novas tecnologias que possam ajudar os visitantes a perceber, em contexto real e durante todo o ano, a importância da Semana Santa. Entretanto, o município preparou um vasto programa de atividades para desenvolver precisamente no âmbito das festas, como aqui refere Miguel Borges, o presidente da Câmara Municipal do Sardoual.
As festas do Sardoual, principalmente, giram em torno dos 486 anos da elevação do Sardoual à categoria de vila. O feriado municipal, que é no dia 22, e depois temos então um conjunto de festividades, um conjunto de acontecimentos que visam principalmente mostrar aquilo que o Sardoual é, o que o Conselho tem de bom, e aquilo que nós sabemos fazer e a arte também de bem receber. Então temos várias realizações, várias atividades, na sua grande maioria promovidas pelas associações, pelo tecido associativo, que é bastante dinâmico no nosso concelho, e consegue aqui ter uma oferta de qualidade a vários níveis durante estes 5 dias de festa. Temos um espetáculo de um grupo excepcional. Um grupo que não é muito conhecido, é Led On, o nome do grupo. É um tributo a Led Zeppelin. Mas qual é a particularidade deste grupo? É um quinteto constituído por dos 5 melhores músicos do panorama musical português. Estou a falar de um Zé Nabo, estou a falar de um Mário Delgado, que é um guitarrista dos Resistência, um guitarrista jazz do melhor que nós temos, o Manuel Paulo, que é o pianista da Aula dos Namorados, o Alessandro Frazão, também um baterista, percussionista jazz do melhor que nós temos no nosso país. Led On, tributo de Led Zeppelin para encerrar as nossas festas. E depois continuamos também com exposições de pintura, como já disse, mas é também uma exposição, uma mostra que para nós também é muito importante, que tem a ver com a Semana Santa, a património cultural e material. Na Capela Nossa Senhora do Carmo vai ser feita uma exposição sobre o processo que nós concluímos recentemente da candidatura da nossa Semana Santa a património cultural e material. E claro, depois, sempre muitas tasquinhas, há muita coisa para comer, há qualidade, a nossa qualidade gastronómica e vinícola também é de exceção, por isso, mais uma vez, aqui fazemos referência e depois a mostra de saberes e sabores, claro, a mostra do artesanato, os produtos endógenos, tudo aquilo que é produzido pelos sardualenses ou por aqueles que têm representatividade, por exemplo, no espaço Cada Terra. No Sardual são 5 dias em que, mais uma vez, o nosso lema está bem patente. No Sardual ninguém é de fora, por isso deixo aqui um convite a todos que me estão a ouvir para, durante estes 5 dias, poderem visitar o Sardual, poderem apreciar a nossa beleza, a beleza das nossas coisas, a beleza dos nossos espetáculos, das nossas produções, porque no Sardual, como disse, ninguém é de fora, visitem-nos.
Miguel Borges falou também em concreto desta candidatura da Semana Santa Património Cultural e Material Nacional e ao futuro Centro de Interpretação, cujo projeto está já em desenvolvimento e que o município considera como caso único no país.
Nós entendemos que, na realidade, há aqui algo de exceção em relação não só à nossa região, até mesmo ao país. Quando falamos em Semana Santa, há 2 ou 3 localidades no país onde nós temos sempre como referência essa Semana Santa. Estou a falar de Braga e estou a falar também numa dimensão um bocadinho diferente da nossa do Sardual. Há questões que é preciso preservar, é preciso valorizar, é preciso que a memória nunca apague. E estou a falar de uma procissão de fogaréus, que é única, estou a falar dos tapetes de flores, das capelas enfeitadas com tapetes de flores, toda esta manifestação de cultura popular material e imaterial, neste caso o que queremos é realmente preservar, através desta candidatura, a que a Semana Santa seja considerada património cultural e material nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o Convento de Cristo em Tomar, que assinala este ano com um programa vasto as Jornadas Europeias do Património, que se desenrolam entre o dia 22 de setembro, sexta-feira, e 24 de setembro, ou seja, o próximo domingo. O arranque das jornadas vai contar com a realização de diversas visitas guiadas, que vão percorrer os espaços mais emblemáticos do Castelo dos Templários e também do Convento de Cristo, uma parceria que acontece com o envolvimento do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, através do projeto Turismo Cultural em Férias, atividade que é gratuita, mas sujeita também à inscrição. Neste dia 22 há também a visita multitemática acerca conventual e o seu património, intitulado O Lugar dos Sete Montes. Esta é uma iniciativa que envolve o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e o Instituto Politécnico de Tomar, através do seu Laboratório de Conservação e Restauro. Destaque também para o próximo domingo, às 11 da manhã, realiza-se a visita animada para as crianças, a Botica do Real Convento de Cristo, onde Frei Boticário irá desvendar o poder curativo das plantas e falará na altura de rezas, amuletos, sangrias e sanguessugas, ventosas e outros chamados atos médicos praticados na enfermaria do Convento de Cristo. Tudo isto no âmbito, então, das Jornadas Europeias do Património, que começam precisamente nesta sexta-feira. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Voltamos à Antena da ERTS com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.